e é também algo fundamental naquilo que é o regresso a centros históricos e à repovoação dos territórios do interior. No dia de hoje, aqueles que nos acompanham, cerca de 55 mil famílias aguardam-nos expectantes por mudanças. E o programa Mais Habitação, apresentado por a bancada socialista, com o apoio de toda a esquerda que aqui, de uma forma tão incisiva, se diz não ter apoiado esse programa, ataca e atacou violentamente o ganha-pão destas famílias, a saúde de milhares de micro e pequenas empresas. E a realidade é a seguinte: para a bancada socialista, o alojamento local e os seus profissionais fizeram mais pelo país do que alguma vez qualquer política pública feita por vocês faria. Essa é a realidade. Senhora deputada, o atual governo, apoiado pela bancada cada vez mais diminuta da AD, iniciou funções a não cumprir o que havia sido prometido. Não cumpriu. Fizeram juras a uma enorme redução fiscal e entregaram apenas um simples remendo. Vou terminar. Senhora deputada, coloco-lhe três questões muito rápidas. No primeiro lugar, no tocante à contribuição extraordinária, que põe em causa, inclusive, o princípio da proporcionalidade, veremos ou não uma reversão? Segunda, o que farão em relação à suspensão de registros? E, por fim, o atual Ministro das Infraestruturas, e é importante reforçar, afirmou nesta semana que o que foi feito anteriormente pelo PS, vou terminar, Sr. Presidente, que haveria um consenso com aquilo que foi feito. O atual Primeiro-Ministro referiu-se que, no tocante ao período, vou terminar, Mais Habitação, que melhor seria rasgar e começar de novo. A pergunta que fica é: o que é que vão fazer? Vão ou não tomar aquela decisão que muito falaram no decorrer da campanha? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Quando o tempo escassa, vai-se logo para a pergunta e os pressupostos têm de ficar, não é? Assim, para todos, estou a falar para todos, não é? Porque senão é muito incomodativo. Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para um esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. A Sra. Deputada Margarida Saavedra fez aqui uma intervenção que naturalmente espelha, e como já seria de prever, o projeto de resolução apresentado pelo CDS e pelo PSD, que no fundo é uma transição integral do programa de governo que foi discutido precisamente há 4 semanas aqui neste mesmo plenário. Não põe em causa o trabalho dedicado de copiar e colar, mas como já foi dito aqui previamente, infelizmente não trouxe de nada de novo para este quadro. Os senhores reconhecem, e a senhora deputada reconheceu aqui na sua intervenção, a existência de uma crise na habitação, que o Partido Socialista nunca escondeu, antes pelo contrário, trabalhou para poder ultrapassar, mas neste projeto de resolução o que assistimos é um recuo num conjunto de medidas conjunturais decididas pelo Governo anterior. Como é exemplo, a regulação no âmbito do alojamento local, mas não menos importante, na regulação no aumento das rendas. E, senhoras e senhores deputados, se pôr em causa as medidas que foram tomadas, se podemos discuti-las e poderemos melhorá-las, há algo que nós temos toda a certeza, é que este recuo, recuar, não trará uma única casa para o mercado que seja acessível para a maioria dos portugueses. Mais ainda, tirará a rede a muitas famílias. Muitas famílias que não terão capacidade para acompanhar o aumento das rendas e, por isso, ver-se-ão obrigadas a deixar as suas habitações. E, portanto, depois trazem, e mesmo na intervenção também do deputado Cristóvão Norte, mas que contam deste projeto de resolução, a palavra choque. Nós já estamos habituados às promessas de choque, sabemos como acabam, e os portugueses também conhecem bem como acabam. E, portanto, não é por utilizarem uma palavra forte, uma palavra impactante, que resolvem seja o que for. De promessas, diria, de choque está a vossa política cheia.
A pergunta,
mas o senhor, para além da iluminação das medidas, a senhora deputada não traz aqui nenhuma medida que, de facto, tenha consequências para este alegado choque. Recordo só aqui, e termino, que o choque tem o efeito de alteração súbita ou drástica de uma situação.
Portanto, obrigado.
A questão colocada aqui à senhora deputada é que pudesse, e dar-lhe a oportunidade, já
está,
que por uma questão de disposição ou da opção de disposição não o fez, que apresentasse aqui quais são as suas medidas. Muito obrigado. Bem.
Eu vou começar a avisar antes o tempo, porque vejo que, digamos, as minhas indicações não estão a ser consideradas por nenhum dos senhores deputados quanto à gestão do tempo. E, portanto, temos uma de duas soluções. Ou eu realmente sou mais rigoroso e corto mesmo a palavra, ou a autorregulação de cada um dos seus deputados é não a de agradecerem e dizer que vão terminar, mas terminem mesmo. Peço desculpa, isto é transversal. Estamos a ter cerca de 30, 40, 50 segundos de tolerância e eu não desejo estar, digamos, a depois ser sujeito a crítica de estar a dizer que dou 50 segundos a um, 20 segundos a outro. Portanto, peço o favor de, nos pedidos de esclarecimento, considerem os 15 segundos de tolerância e a partir daí, olha, desliguem automaticamente cada um o micro para não resistirem ou para resistirem a ter que falar mais um bocado e não serem eu a fazê-lo, está bem? Agradeço, isto é transversal, porque podem ver pelo tempo que todos estão a ser pouco, digamos, cumpridores dos meus pedidos. Tenho a palavra a senhora deputada Isabel Mendes Lopes para um pedido de esclarecimento.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhora deputada Margarida Saavedra, o PSD apresenta-nos aqui um projeto de resolução que quer flexibilizar limitações de ocupações de solo, densidades urbanísticas, aumentar os perímetros urbanos, e isto vem muito na linha do que o Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, disse há relativamente pouco tempo, em que disse que temos de olhar para a gentrificação com normalidade, que o problema da habitação não tem de se resolver no centro de Lisboa e que para resolver o problema da habitação temos de desenvolver uma rede de transportes públicos eficientes para que seja possível chegar ao centro das cidades. Ou seja, o que o PSD e o Governo querem é que as cidades sejam, na verdade, para os mais ricos, para quem consegue pagar, e enviar os mais pobres para a periferia. Ou seja, o centro fica para essas pessoas que conseguem pagar e todas as pessoas que trabalham na cidade e que fazem os serviços da cidade moram longe. E eu quero lembrar que há muitos deputados, muitos autarcas, aliás, do PSD, que falam muito da cidade dos 15 minutos. E a cidade dos 15 minutos é um conceito que o LIVRE acarinha muito, porque é muito importante nós morarmos ao pé do sítio onde trabalharmos e termos comunidade com todas as pessoas que trabalham e moram naquele sítio. Mas uma cidade dos 15 minutos só é uma verdadeira cidade dos 15 minutos se todas as pessoas estiverem a trabalhar ao pé de sua casa. Se a pessoa que serve no café morar ao pé do sítio do café onde trabalha. Se a pessoa que trabalha numa casa e faz o trabalho doméstico numa casa, se morar ao pé dos sítios onde trabalha. E, portanto, esta não é uma visão da cidade dos 15 minutos de toda, é uma visão que traz uma grande desigualdade das cidades, que nem sequer é justo para as próprias cidades, porque as cidades vivem da diversidade das pessoas que nelas habitam. E, portanto, a minha pergunta é esta. Se esta é a visão de cidade do PSD, quem não conseguir pagar, que vai então morar longe. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Para responder, dou a palavra à senhora deputada Margarida Saavedra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu vou ser breve. Senhores deputados, se lerem com atenção, nós temos aqui um projeto de resolução. E se os senhores lerem ainda com mais atenção, verificamos que sim, que temos um choque que pretende minimizar o problema da habitação em Portugal. Há um choque que nós não aceitamos. É uma guerra constante entre inquilinos e proprietários, do qual ninguém sairá beneficiado. Nós acreditamos que o problema da habitação se resolverá numa relação de benefício para ambos, numa relação que se chama simbiótica. Senhores deputados do PS, não podia deixar de vos dar uma coisa simples. Face aos grandes powerpoints que os senhores mostraram, face às grandes promessas que os senhores fizeram, face aos miseráveis resultados que os senhores apresentaram, olha, só me ocorre uma frase do professor Gentil Martins, e que era a seguinte: uma grande operação não pode ser considerada um sucesso, por mais alardeada que seja, por mais brilhante que seja, quando culmina na morte do doente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Nunes, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Dispõe de 3 minutos e 39 segundos, com 15 segundos de tolerância, que agradeço sejam terminados antes do vou terminar, Sr. Presidente, vou terminar, Sr. Presidente, vou terminar, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje debatemos um tema muito caro a todos os portugueses, a habitação. E a desilusão dos portugueses é marcante e incontornável, é resultado das políticas desastrosas do anterior governo socialista. Com efeito, a falta de casas em Portugal é um dos legados mais pesados deixados pelo PS. O CDS defende uma reforma profunda na habitação para permitir que os preços das casas e o valor das rendas possam diminuir e as famílias portuguesas possam ter uma casa condigna. Por isso, trazemos a esta Assembleia, em conjunto com o PSD, um projeto de resolução que recomenda ao Governo medidas em três eixos prioritários. Em primeiro lugar, um choque de oferta de habitação privada, pública e cooperativa, com um programa de parcerias público-privadas para a construção e reabilitação de casas em larga escala e com a redução da burocracia e simplificação dos licenciamentos. Em segundo lugar, o reforço do mercado do arrendamento para promover um mercado mais estável, mais flexível e mais confiável, de forma a incentivar os proprietários a colocarem as suas casas no arrendamento e para arrendá-las aos novos inquilinos. E, finalmente, em terceiro lugar, uma redução significativa da fiscalidade sobre o imobiliário, quer através da aplicação da taxa mínima de 6% de IVA na construção e reabilitação de casas, quer através da isenção de IMT para a compra da primeira casa pelos jovens. Mais casas construídas, mais imóveis arrendados e menos impostos sobre os proprietários. Três medidas fundamentais, a par da revogação das medidas mais nocivas do programa Mais Habitação, para resolver a prazo o caos na habitação que o PS deixou. E assim recomendamos ao Governo que apresente uma proposta global e não parcelar ou fragmentada para resolver o problema da crise da habitação. Porque na habitação, principalmente na habitação, temos que dar a volta ao socialismo, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e muito obrigado pelo cumprimento também do tempo. Não há pedidos de esclarecimento? Ah, afinal há? Sim, senhor. Senhor deputado António Filipe tem um pedido de esclarecimento para se conter entre 25, nos 25 segundos com o bom rigor que o Partido Comunista habitualmente usava. Dou a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Isso é uma grande pressão. Sr. Deputado Paulo Núncio, mais uma vez a questão do problema da fiscalidade. Nós já tivemos experiências dessas. Quando, com aumentos de combustíveis, o discurso da direita era ter que se baixar a fiscalidade sobre os combustíveis porque os preços baixam. Baixaram os impostos, não baixaram os preços. Com a inflação, o problema era no IVA. Era no IVA. Baixando o IVA zero, os preços baixam. Não baixaram. Aumentaram as margens de lucro dos supermercados. Senhor deputado, perante estas experiências que demonstram que não é por aí que se resolve o problema da baixa dos preços, qual é o milagre que os senhores agora apresentam para demonstrar que aquilo que falhou nos combustíveis e no IVA, deputado, funciona relativamente à habitação?
Está compreendido. Qual é o milagre? O Sr. Deputado Paulo Núncio tem 40 e 59 segundos para dizer qual é o milagre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Seguramente que um país com a carga fiscal máxima, como é Portugal, é um país que não funciona do ponto de vista económico. Um dos principais problemas do desenvolvimento económico em Portugal é a carga fiscal recorde que foi deixada no legado pelo governo do Partido Socialista. E este governo e esta maioria têm uma política completamente diferente. É fundamental baixar a carga fiscal, não só nos impostos sobre o rendimento, mas sobretudo, e na discussão que temos hoje, dos impostos sobre o imobiliário. Reduzir a taxa de IVA para a taxa mínima de 6% na reabilitação